In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
By the power of Grayskull.
NGF Cast,
um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos falar da série do He-Man sem He-Man, nem isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui que fala Adriano Holmes, o índio nerd do norte, e
pelos poderes de Grayskull!
É isso aí, vamos falar da série do He-Man da Netflix. E estamos com convidados hoje, Adriano. Convidados que acabaram de ver a série do He-Man e convidados que já viram há muito tempo e esqueceram.
Como eu.
Fala aí, Murilo.
Fala, galera do NGF Cast. Aqui é o Murilo e eu achei o Rei Randor um verdadeiro filho da...
A gente tá hoje de volta com o Nilson, que acabou de ver He-Man, não é isso?
É isso aí. Fala, galera do NGF, Nilson Gomes falando. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu não ia assistir essa desgraça, mas eu assisti, eu gostei. E só tenho uma crítica pra fazer. O He-Man é a Sailor Moon com anabolizante.
É isso aí.
A Sailor Moon se ela fosse a Graciane Barbosa.
Exatamente. É.
A transformação é igual. Inclusive tem um meme, né? Tem a transformação do He-Man com a música de fundo da Sailor Moon.
Que ficou perfeita. A música podia tranquilamente ser colocada na série e eu não iria achar ruim.
O Adriano era fã de Sailor Moon.
Eu botei a gente tá de volta no meu despertador, inclusive.
A gente tá de volta com o Max do Lobcast. Fala aí, Max.
E aí, galera? Aqui é o Max lá do Lobcast. Eu vou dizer pra você, hein? Quem He-Man primeiro ri melhor?
He-Man por último, melhor.
Reformule.
Quem?
Peraí. Ele embolou tudo.
Perdeu o time da piada. Não, pera, fiquei nervoso.
Foi uma versão do Chaves, pô.
É mesmo, o Chapolin errava tudo.
Né? É, então. Chapolin, bem lembrado.
A versão dos ditados do Chapolin, né? Quem He-Man por último, ri melhor.
Aê! Aê!
Pô, sensacional. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de He-Man.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
E aí, Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente, espero você lá!
Finalmente, fechando o ciclo, depois que a gente viu o desenho He-Man e She-Ra, O Segredo da Espada Mágica, a gente falou da série clássica do He-Man e She-Ra, a gente falou do filme do He-Man, a gente fez o Cine NGF do filme do He-Man, a gente falou sobre tudo de He-Man, a gente tem que fechar esse ciclo falando da série da Netflix.
E se tivesse uma paródia da Brothers de He-Man, a gente teria falado sobre.
A gente teria falado. É,
aí seria, aí se chamaria He-Man.
Caralho. O cara ia ter uma belíssima de uma espada do poder também.
É.
Vamos começar, gente. Vamos começar falando rapidamente o que vocês acharam da série. Dissertem aí. Vamos começar com quem acabou de ver, né? Nilson.
Eba! Ó, vamos lá. A minha avaliação sobre essa série. Bem, eu já falei, eu não ia
assistir. Não dei a nota ainda.
É, eu sei. Calma, moço. Espera aí. Deixa eu
olhar a palavra, sobre.
Na verdade, assim, eu não ia assistir essa série. Acabei assistindo por pressão da oposição. Mas eu acabei gostando. Eu tenho uma crítica a fazer somente. Beleza, a gente sabe que o título é Mestres do Universo, mas, cara, é baseado, teoricamente, no He-Man. Aí eu te pergunto, porra, eu não sabia que o He-Man era tão burro como ele foi naquele final, hein?
Puta merda, e demorou, hein?
É, eu achava que ele era tão
anta. Já que você tá tocando no assunto do final, vamos falar embolado aqui, não vamos falar na ordem, não.
É.
Ele demorou muito pra se transformar ali, né?
Demorou? Ah, mano, ele tava esperando o quê, cacete? Terminar de tocar a música? Ah, pelo amor de Deus.
Esqueleto?
Mil perdões por não ter avisado nada, querida. Mas é que quando eu fui destruído na explosão do orbe, eu fui forçado a buscar refúgio no seu cajado mágico para proteger minha essência.
Porque na hora que ele tentou se transformar, toda aquela enrolação...
Não, é coisa... detalhe que, que eles mudaram, não sei pra, se foi por causa dessa cena que eles mudaram, quando ele abaixava a espada, ele já estava transformado. Quando ele falava, eu tenho a força, ele já era He-Man.
Exato.
Agora eles mudaram.
Aí...
É o Adam quando ele fala isso.
Exatamente.
Agora eu...
Aí abriu brecha pro nosso amigo ressuscitar das cinzas lá e dar uma espadada bem no meio dele.
Ai, que delícia.
Acho que o pessoal da animação tava esperando o salário cair na conta, entendeu?
É.
Então, assim, não vai transformar, não vou fazer a animação dele transformando enquanto não pingar lá o meu pagamento.
Eu vou pensar que foi, tipo... Ele ia poder, às vezes se desse errado, ele ia usar a última gota da magia e ia poder perder. Por isso que ele falou, eu vou dar uma segurada aqui na minha transformação e por isso que ele demorou. Eu vou pensar desse jeito.
Tava carregando, né? Demorou tanto pra se transformar? Porque pensa em quantos anos passaram, não foi informado, né? Na transição de tempo.
Mas pela cara ali da Tila.
Uns 3 anos, 4 anos.
Não, né? pela cara da Tila.
A Tila tava mais forte.
É, pela cara da Tila e do mentor, pela cara do mentor, você percebe que não é só uns 3 anos, não, mano.
É um tempo, hein?
O mentor tá bem cansado já.
Ser um velho é um assunto que eu conheço um pouco.
Duncan?
E se for o tempo certo que a feiticeira ficou velha daquele jeito? Hein?
Nossa.
Mas eu acho que ela ficou mais velha por causa da magia, né, cara? Que acabou a magia.
Eu sei. Eu tô zoando. Foi magia, não. Eu digo mais. Foi uma referência ao filme. Porque no filme ela vira uma velha coroca.
Sim, isso é verdade mesmo, cara.
Mas o que mais que você achou, Nilson? Você gostou da saga da Tila?
Cara, era mais fácil ter denominado a série como Tila. Tila no mundo do He-Man.
A gente vai entrar nessa polêmica aí.
Mas... Eu até que curti. Mas assim, eu ainda acho que vai mudar...
Calma, Adriano.
Se tiver uma continuidade, vai mudar muita coisa.
Eu acho também que vai ter uma continuidade. Muito pouco.
Vai, com certeza.
É porque é metade, né? Eles partiram no meio, né? A primeira temporada. É. Não sei se é pra esticar, mas deu maior problema isso daí. Max, disserte aí sobre a série. O que você achou?
Primeiramente, eu diria que seria uma infelicidade ver uma continuação.
Você não quer saber o que vai acontecer?
Não quero nem saber. É o primeiro que me enganaram, né? Eu fui pra ver um desenho do He-Man e aí vi o desenho da Tila, né? Ia ser Tila, bem grandão assim no meio, na logo, meu amigo. É o He-Man, sem He-Man é golpe, né? Pra mim...
Tira ele do cast! Tira ele do cast!
Derruba ele agora!
Me dá o endereço dessa igreja aí que eu vou aí agora
tacar fogo nesse negócio.
Vai vir. Adriano vai pular de corda no vitral, que nem um ninja.
Meu Deus. Isso aqui é dos vitrais. Não, cara, não pode. Não pode ter continuação desse trem, não, mano.
Max não gostou.
Não gostei, velho.
Você não gostou, meu filho.
Ó, primeiro que eu achei que a animação, tipo Castlevania, não ornou bem com esse universo. Achei ruim a animação.
Ah, você achou que não combinou? Tá no mesmo nível? Acho que piorou um pouquinho.
Não combinou.
É.
Deu uma relaxa legal ali, tá? Tá faltando sombra, tá faltando um monte de coisa ali. Parece que o pessoal ficou assim, vamos fazer estilo Castlevania, mas só com metade da equipe.
Entendi.
E aí ficou mais ou menos daquele jeito. Eu achei que não combinou o gráfico da animação, e também porque é golpe, cara, é golpe, não tem He-Man no negócio. E o He-Man é meio burro nessa
série.
Isso
eu comentei na live, cara. O He-Man aparece pouco, e quando ele aparece, ele é retratado como um fortão musculoso.
Sem cabeça, sem cérebro.
Que tá fazendo piadinha.
Tomou muito anabolizante e não sai desse mundinho, entendeu?
Não, a própria Tila fala, o He-Man tinha um humor de adolescente. Ele era bem humorado no desenho clássico também, mas ele era sábio.
Isso,
e nessa nova animação, quiseram fazer como se fosse o Billy Batson quando vira o Shazam, né?
Totalmente.
Um adolescente que ganha os poderes mas continua sendo.
Fica fortão, principalmente de adolescente criança.
É isso. Acho que eles quiseram passar isso e a dublagem também não combinou legal. Que, não sei se tu viu dublado, Max.
Vi dublado, cara. É a voz
não é o Garcia Júnior, é o...
É a voz do Glauco, né? O Glauco Marques que tá fazendo.
Glauco Marques, que dublou o Raiden no Mortal Kombat 11. E quando o Adam, tudo bem. Quando ele passa pro He-Man, ele começa a falar assim, né?
Isso, dá pra ver que parece que o cara tá com um ovo na boca.
Faz sentido você ter recorrido à pirataria, esqueleto. Porque o seu rosto está na bandeira deles.
Eu vou colocar um ovo aqui na boca pra fazer a voz do Dorotinho.
Exatamente. Isso aí pra mim pegou porque eu sou muito fã do Garcia Júnior, cara.
Então, é o que eu perguntei. Quando eu ouvi a primeira fala do He-Man, eu falei, onde é que tá o Garcia Júnior e o que ele tá fazendo? O cara tá ocupado demais pra dublar o He-Man, cara. É um negócio de 5 episódios, Garcia.
Teve um esquema aí que ele parece que ele tinha um
estúdio, que o trem foi particular, né, cara?
Isso.
Parece que o trem foi pessoal. Um trem
particular. Tem um estúdio que ele fala que não trabalha nele, que é o estúdio onde foi dublado no He-Man. Mas parece que é uma coisa pessoal com o diretor desse estúdio. Ele não quis comentar isso.
Infelizmente não, mas por um motivo pessoal. E, assim, infelizmente o projeto foi mandado para um dos dois estúdios nos quais eu não trabalho no Brasil. E aí, por questões particulares, eu declinei educadamente de fazer o projeto. Eu fui contactado pelo diretor, por um dos diretores do estúdio, gentilmente e educadamente respondi a ele que infelizmente eu não trabalhava naquele estúdio e consequentemente não poderia fazer o trabalho, e desejei uma boa sorte a eles, que é o que um profissional deve fazer.
Ele tem treta com o Wendell? Ou não foi na Unidade?
Não foi na Unidade.
Ixi, nossa.
Se fosse, não teria, não, porque o Wendell já até entrevistou ele. Que mais, Max?
Não, cara,
Você gostou de alguma coisa? Vamos falar. Você gostou de alguma coisa te agradou?
Cara, eu odiei.
Pelo menos
tudo,
o Pacato.
Mano. O Pacato eu também achei. Achei que ele começou a dar. Cara, o Pacato virou tipo assim o cara do. Como é que é o nome daquele treco? O aconselhamento moral, assim. O cara chega lá tentando levantar moral, ele foi lá e fez uma palestra motivacional pra Tila, falou pra ela enfrentar os medos dela. Faltou ele aparecer de terno e a Tila num divã. E ele falando, não, porque você vai ter que enfrentar seus medos e tudo mais. Falei, caramba, velho, tu é o gato guerreiro ou tu é o gato psicólogo?
Nada a ver.
Que isso, velho? Fala, Adriano, conteste. Pra mim foi a cena muito emocionante aquela.
Foi uma cena muito emocionante, pô.
O Murilo chorou.
Eu chorei. Mas chorei literalmente.
Foi uma cena muito emocionante, né? Além da homenagem do...
Guilherme Briggs, né?
Do Guilherme Briggs pro Orlando Drummond ali, fazendo a voz do personagem. E o que ele falou tem muita profundidade, é muito forte. Remete imediatamente aos desenhos antigos, né? A animação antiga do He-Man.
Seja de Grayskull ou da Montanha da Serpente, temos que trabalhar juntos agora. Senão Eternia morre.
Ah, eu gostei do Pacatinho. Eu gostei do Gorpo também. O Gorpo, você não gostou, não?
Pô, não gostei. Não gostei porque ele virou um carinha com dead issues, né? Não, porque ninguém acreditava em mim, porque meus
pais... Mas sabe que isso aí... Caramba, isso aí, na hora que eu vi, eu percebi que foi um erro deles. Eles bateram tanto na tecla que era uma continuação direta do desenho dos anos 80. Mas teve esse furo aí que o Gorpo não era um fracassado de Trolla. Ele era o Gorpo grande em Trolla.
Pô, mas o GoPro aí, ele salvou bem o reino lá, mano.
No final ele
salvou lá.
Volta lá.
É.
Essa cena eu gostei. Mas teve esse errinho aí, que ele era Gorpo grande em Trolla, e quando ele ia pra Eternia, como era lá o contrário, tem até um episódio clássico que o He-Man tem que dizer pelos poderes de Grayskull ao contrário quando vai pra Trolla.
Já chega deste lugar. Bichos esquisitos, árvores de cabeça pra baixo, raios de fogo que atiram água. Até a mágica do Gorpo funciona. Tudo ao contrário aqui.
É isso mesmo?
Aqui as coisas são ao contrário. Então se eu disser pelos poderes de Grayskull, de trás pra frente, nós...
É, tomara que dê certo.
Luxier et Cenedomus Solar!
Lá funciona ao contrário. Lá ele era poderoso, quando vai pra Eternia fica fraquinho, fica as magias dão tudo errado. Esse era o plot do Gorpo. E aí mudaram pra... Ele era o oráculo, né? Essa historinha toda aí.
Olha, eu não sou um mago de verdade. Bom, quer dizer, até que eu sou, mas... Os meus pais queriam me preparar para ser especial. Então, quando eu nasci, me deram um nome pra combinar com a posição de honra que esperavam que eu alcançasse um dia. Mas para uma criança, esses sonhos parecem grandes demais. Mas meus pais queriam um...
Oráculo. Eles queriam um oráculo.
Onisciente e onipotente. Sem pressão, não é? Bom, não demorou muito para ver como eu era diferente dos outros aprendizes. A magia vem fácil para os trolanos, mesmo os jovens. Mas eu não consigo fazer nada direito. Feitiços, encantos, todos viram um desastre.
Então, cara, então, mas é aí.
Por isso eu acho que não é a continuação direta. É uma coisa. É um apanhado, né? De tudo que já teve no remake.
Teve um
Quem
canal.
Quem apanhou do... foi nós assistindo isso.
Teve um canal do YouTube que trouxe a informação, cara, que funcionaria da seguinte forma: essa questão da continuação. A Mattel e a Netflix, eles têm um direito sobre os bonecos. Certo?
Sim, exatamente, é isso mesmo.
E a Filmation. Ela tá debaixo da Universal.
Exato.
Então, a Filmation Universal tem direitos sobre o desenho original.
Exatamente.
Então, pra poder rolar esse desenho aí, a Mattel e a Netflix tiveram que fazer uma mudança de 25%, tanto na história, quanto no visual de todos os personagens. Por isso que mudaram a Cruz lá no peito do He-Man, por isso que mudaram o visual da Tila, mudaram o visual do esqueleto, mudaram o visual... São pequenas mudanças que no final soma-se 25% pra não dar pau lá com a Universal e a Filmation.
Aí eu pergunto então, beleza, eles tiveram que fazer essas alterações aí pra mudar esses 25%. Esses 25% envolvia também o He-Man deixar de ser esperto pra passar a ser burro, como ele foi?
Isso, boa pergunta.
O Nilson tá começando a pegar ranço, calma aí.
Já é mais licença de roteiro, né, cara?
Ah, mas porque, pelo amor de Deus, cara.
Não, mas foi... sabe o que fica aparecendo?
Ele é meio tapadão, parece que ele tem TDAH, sei lá, parece que ele tem algum tipo de retardo, mano. Porque é muito
estranho. Parece um pouco que a inteligência dele foi rebaixada pra Tila belelhar.
Então, mas isso aqui aí não precisa. Você pode manter a inteligência do He-Man e manter o foco mesmo assim ainda na Tila, cara.
Exato, pode ser os dois inteligentes.
Exatamente.
Vamos tirar esse elefante da sala logo de uma vez? A Tila, o problema da série é realmente a Tila, velho?
Eu acho que não.
Não.
Vários probleminhas.
É um deles. A história é plausível, essa história. É, o esqueleto realmente conseguiu... adquirir os poderes, só que eles sumiram. Pra salvar a magia, quebrando a espada, teve que sumir os dois.
Vou te falar, o que não faz sentido nessa história da Tila? Olha só. Se um amigo meu tivesse mentido pra mim e eu soubesse que eu achava que ele era um cara legal...
Deixa eu complementar, Max. Um amigo de anos...
Tá.
Isso. Salvou a Eternia várias vezes.
Várias vezes. Isso. Aí eu descubro que um amigo meu, que eu achava que era um cara legal, é, na verdade, um bandido assassino. Aí eu ficaria chateado, tá ligado? Aí eu jogaria o meu chapéu no chão, eu falaria, vou embora daqui, bando de canalha que mentiu pra mim.
Seu chapéu de cangaceiro?
Pegava meu chapéu de cangaceiro, aquele de couro, e jogava no chão mesmo. Falava assim, ó, vão tomar no meio dos olhos de vocês todos e eu tô indo embora daqui. Max. Agora se eu descubro que o cara é um herói, pra que que eu vou ficar puto, bicho? Você mentiu pra mim, eu achei que você era um nada e você é um herói, eu vou embora.
Já chega mesmo, porque eu me cansei. Cansei dos seus segredos e mentiras. Cansei das magias e dos monstros que criam. Cansei do Palácio Real. E cansei do Castelo de Grayskull. Pra mim, já chega. Já chega de cuidar das pessoas que nunca me disseram a verdade. O He-Man se foi. O esqueleto se foi. E agora? Vou eu.
bosta é essa?
Ô, Max, mas presta atenção, ó. Se coloca no lugar da Tila. Ali ela descobriu o seguinte, cara. Que o cara que ela gostava mentiu pra ela. Que o pai dela mentiu pra ela. Que os amigos dela, que o gato guerreiro, o pacato, o gorpo, mentiram pra ela. Sim, que a vida dela inteira é uma mentira. Que ninguém... ou ela pensa, ou eles mentiram pra mim, pra me proteger, ou porque não confiavam em mim. E mais...
É isso que ela pensou, segundo.
E mais, ainda existe uma outra verdade que tá sendo escondida dela, que é pior ainda.
Eu acho tentada... que ela vai matar todo mundo. Ela vai comprar uma Uzi 9mm.
E foi tentado comprar pra ela 3 vezes e não que deixaram.
Ela, pra quem não sabe, ela é filha da feiticeira e não sabe ainda.
Ou o mentor saiba. Tentou... ela não sabe. O mentor tentou contar e não deixaram. O Gorp tentou contar e não deixou.
Várias vezes.
Que por 2 vezes, é.
Parece o Cochado tentando falar o nome dele no seriado, né? Toda vez que ele vai falar o nome dele, ele interrompe.
Parece mesmo.
Pois a mim nunca chamaram pelo nome certo.
É mesmo? Puxa, Chaves, como é seu nome?
Meu nome olha certo aí, é... ó.
E outro detalhe, ela é mulher também, né? Então, mente pra mulher, pra te ver o que acontece contigo.
Bom ponto.
Mente.
Dá problema. Isso aí você tá certo, isso aí tá certo.
Fala que tu comeu um risoli e, na verdade, tu comeu uma coxinha. Tu tá fudido.
Tá, é verdade. Isso daí quebrou...
Quebrou nos argumentos. Perdi nos argumentos. Pode continuar aí.
Ah, mas vamos falar uma coisa, tudo deixa bem, ela pode até ter se sentido traída, mas porra, se eu motivada. Sou, se fosse eu no... É, então, exatamente, traída, desmotivada.
Mas ela era, Tila de Grayskull.
Exatamente.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Ó, eu vou te dizer uma coisa que eu achei que não precisava. Não precisava raspar o cabelo igual...
Mas ele...
Não precisava mesmo. É que...
Não, mas não podia quente, ficar de cabelo.
Tava quente, não, parou aí. De ser refrescante. O cabelo atrapalhando no calor.
Saiu do palácio, né? Tinha mordomia, tinha ar-condicionado.
Mas tinha o suficiente pra adotar uma menina, né?
Não, mas é que assim, ó, o que, que eu ia falar? A questão do cabelo dela, eu acho que cortaram o cabelo dela mais pra demonstração de tempo ou alguma coisa ligada a...
Mudar os 25%
mudar os 25% e só, mas nada demais além disso. Mas o que, que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, se eu sou ela, eu fui traído por todo mundo, caralho, todo o reino que eu cuidava, que eu gostava, todo mundo traiu pra mim. Por que caralhos que eu ia me virar pra ir atrás da espada pra tentar salvar todo mundo de novo? Se eles me traíram, eu ia mais querer que eles se lasquem, entendeu?
Ah, mas aí que ia tu pacato.
Aí
que ia
tu pacato. A conversa do pacato e principalmente...
Aí tem um pacato motivacional, pô. Você ouviu a palestra de um tigre verde. Faz uma palestra pra você. Aí você convence de qualquer coisa. Se um tigre verde me aparece aqui agora e faz uma palestra pra mim, meu amigo, ele pode me convencer.
Você
ligou. A investir em Bitcoin.
Eu monta nele e vai, né?
Pacato carnal.
O tigre me convence.
Porque gente, o que o Pacato e o Gorpo deixam ela ciente é que tem que ser ela. É tanto é que você vai enfrentar os seus medos. E quando ela enfrenta o medo lá com o Scareglow lá, mostra que a figura do He-Man... Não é que ela tem medo do He-Man, no meu entendimento. Ela tem medo da magia em que o He-Man representa. O He-Man é canalizado através da magia. Ela tem medo e ela não gosta. Ela renega a magia. E ali por isso que ela vê o He-Man como o maior medo dela.
E tanto que depois vira ela, né? Se transforma nela própria.
Sim, sim.
Acontece que você nunca me conheceu. Você sempre esteve sozinha.
Você não é ele. Você não é real. Você não é nada.
Eu sou o medo. O seu medo. Incapacidade e abandono. Fragilidade e isolamento. Tudo por causa de um segredo que eu compartilhei com todos, menos você.
E aí, nisso que eu acho que vira nela própria é o fato dela ser. A magia dela ser tão forte que ela vai ser a nova feiticeira. Se alguém espera alguma morte nessa segunda temporada, meu amigo, eu apostaria na morte da feiticeira. E o espírito de Grayskull falando assim, ó, agora vai ficar com você.
Eu fiquei puto.
Esse clichê ai, você tem que enfrentar os seus medos e vai ter um cara aqui que vai se transformar nos seus piores medos e no final das contas o seu pior medo é você. Nessa hora eu achei que apareceu o Pacato ali pra dar outra palestra.
O Star Wars teve isso, pô. Qual
é por isso? Já teve demais disso aí, mano.
É a caverna de Platão lá, cara. De Sócrates, sei lá de quem que é a caverna lá.
Não, o proprietário da caverna. De quem que é essa caverna? Cadê o IPTU?
É de Dagobah, é isso mesmo. Você entra lá e enfrenta seu maior medo, cara. Isso aí é jornada do herói.
É clássico.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Gente, teve uma coisa que mudou também, que eu tô tentando falar, que foi o cerne da Maligna, né? A história da Maligna. Colocaram ela como uma mulher que ama o esqueleto, que é maltratada por ele, né? Como uma...
mulher de bandido.
Uma relação tóxica, né? Mas...
tóxica.
Você não parava de falar a respeito do He-Man.
E você não parava de falar do esqueleto.
Como eu era tola. A minha devoção ao esqueleto me cegou para o óbvio. Que eu podia ter sido uma mestra do universo.
Sendo que a Maligna original, ela não era apaixonada pelo esqueleto. Ela sempre queria tomar o poder para si.
Tá, e os 25% de mudança.
Exatamente. Ou uma cartilha que eles querem mostrar, né? Eu não sei se é.
Talvez.
E o que me fez parecer também é que o Homem-Fera gostava dela, né?
Também. Isso aí eu não sei de onde que tiraram. Todo mundo odiava a Maligna, cara. Ela tratava todo mundo como lixo. Ela era realmente maligna.
Ó, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei muito puto com a morte do GoPro lá. Do Fantasminha. Eu sei que o nome dele é Gorpo, mas enfim.
Ah,
né?
Tá.
Sendo sarcástico.
O GoPro. É o GoPro.
Olha aí.
Eu fiquei chateado pela morte dele.
Mas ele ficou muito bom porque o dublador clássico voltou.
Sim.
Ah, Tila. É você mesmo?
Esse cara parece doente.
Não, doente demais pra um truque de mágica. O quarto é muito escuro e muito parado. Então o solzinho vai deixar iluminado. Desculpa, Tila. Acho que eu tô me sentindo meio pra baixo agora.
E do robô,
pelo menos isso.
Aí do robô, tu tá um detalhe. Mas como que os caras conseguiram transformar uma desgraça de uma torre numa forja? Eu fiquei pensando isso depois.
É verdade, né? Não, a minha pergunta depois de ver duas vezes foi: por que que um daqueles He-Mans que estavam lá, todos já estavam mortos? Por que que eles não forjaram a porra da
300 negros.
O robôzinho morrer.
Por que o Grayskull lá todo fortão, lá todo pá, por que ele não se mexeu, cacete? Ele só ficou olhando com a mão na cintura.
Não fizeram nada.
Ah, toma banho.
Pode tem chamar aquele pessoal de He-People, né? Porque é só gente. Não é só rimendo.
Não, meu pelo amor de Deus. Ali,
foi muito emocionante a morte do robô, mas tirou um pouquinho isso, cara.
Aquela turma.
Tem que ser ele.
Aquela turma dos irmãos fortões lá não ficou muito interessante, porque eles não fizeram nada. Eles só apareceram lá na hora da caçada. Achei
bem sem gracinha, viu, cara?
Sabe uma coisa que eu achei estranha também? Por que que o He-Man voltou? Não teve um sentido de urgência. Por que que o He-Man tem que voltar? Se só a espada era necessária.
Ah, ele voltou
porque... Podia estar acontecendo alguma coisa.
Mas porque ele é o portador da espada, talvez.
Se ele não volta, vocês iam reclamar. Caralho!
Não, a gente...
cara levantou a espada.
Mas o gato
se transformou.
Eu tô falando isso, Adriano. Não teve um motivo assim... Porra, o esqueleto voltou, o He-Man tem que voltar também. Ou então tem um mal muito grande em Eterno, o He-Man tem que voltar pra deter algum monstro, alguma coisa. Não teve nada. Ele só voltou porque...
Eu entendi.
Não, vou voltar com vocês.
Entendi que ele volta porque ele é a peça da antena catalisadora do poder. Chave, né?
Ele é o para-raio. Isso. Vamos dizer assim. Ele é o para-raio da história.
A espada é a ponta e ele é o para-raio pra trazer a magia.
Mas tu entender que a Tila ia sem ele, cara. A Tila já botou a espada nas costas e falou, não, vamos embora.
Tchau. Eu preferia que ela fizesse lá... conjurar lá os poderes de Grayskull bem na hora que o cara vem com a espada. Podia acertar ela e não ele.
Aí
que
ela isso? Viraria a mulher lá, Graciane Barbosa mesmo, né?
Então, de vez, entendeu?
A Tira! É Tira com Tila, né?
Tira, isso mesmo.
Agora, aquilo que o Max falou, isso é verdade. Quanto a relação à animação, eu também não gostei de algumas partes. O desenho eu achei até bonito, mas mano, principalmente
Roboto,
essa parte.
O Roboto ficou isso. horrível.
Exatamente. Quando ele tá forjando a espada, ali, aquela parte que ele tá forjando a espada, ficou horrível aquela animação.
A cara. Cena aquele que a Tila luta ali, contra o He-Man, aquela visão né, que ela tem. Aquela animação ali ficou muito ruim.
Olha só, o Roboto é igualzinho aquele cara. Sabe quem que o Roboto parece? Aquele cara do Rick and Morty, aquele cara de catraca lá. Maluco.
Eu acho que foi baseado nele, porque o Roboto já tinha antigamente.
Que coisa horrível, bicho. Ficou ruim.
Ele é assim mesmo, Max. Ele tem os engrenagens e aparece lá dentro. É transparente, coitado.
Não, mas ele foi uma cópia muito mal feita do Homem de Ferro ali, na hora que ele abre o peito lá e sai o reator. Não.
Você sabia que o dublador dele é o mesmo do Koema?
Não chore. Não entende, eu sinto medo. Logo, eu sinto. Eu não era uma mera máquina. Eu era um milagre. É incrível partir assim.
Não sei nem fazendo a voz
dele, outro. Né? Não deu pra reconhecer porque a voz dele tá robotizada, né?
É.
Olha só.
E eu também não gostei do fato do castelo de Grayskull não ser o castelo de Grayskull, ser um outro castelo.
Eu ia falar isso.
Nossa, isso daí ficou ruim.
É que cara, passou que por reforma.
Vamos esconder um grande castelo místico fantasiando ele de um grande castelo místico.
Exato.
Ah, mano, você tá de brincadeira comigo?
Não, eles foram no Leroy Merlin e compraram outro papel de parede, cara. Aí mudou.
Eu perguntar pra vocês, e aí, essa porra desse castelo tá no HQ também, essa parada aí?
Não, acho que tá só... Se tiver no HQ, tá numa assim, HQ cara. Muito obscura, cara. Eu porque não, eles aproveitaram muita referência. Eu nunca tinha
ido falar, cara.
Muita referência mesmo. Não, no desenho de 2002 não tinha. Era o castelo de Grayskull, era uma caveira, realmente. Era caveira,
mas logo vai aparecer esse castelo místico pra vender também.
Não, teve aquele castelo também daquele mundo, né? Do além, né? Do além vida.
Pré-eterno lá.
Esse castelo aí tinha nos brinquedos antigos, cara. Não saiu no Brasil esse castelo aí.
Oi.
Assim como não saiu a Montanha da Serpente, saiu só o castelo de Grayskull mesmo.
Uhum. O mundo mais chato de todos, lá daquele céu deles, velho. O mundo mais chato de todos. Você fica se caçando o mesmo bicho todo dia.
É a pré-eterna,
e não pode matar ele também. Você caça o mesmo bicho todo dia, né?
Pesca e paga, galera. Cara. Você pesca e solta.
Isso. Pesca é um pesca e paga aquele lugar.
Pesca e companhia.
Alguém me explica como que aquele disco, aquele CD lá, anda mais rápido do que um Triceratops, anda mais rápido que um T-Rex?
Não, isso, velho. Esse daí foi referência ao filme, tu lembra?
Lembro, mas pelo amor de Deus, gente. Pô, os caras com 5 km de distância, eles com aquele disquinho lá alcançaram. Pelo amor de Deus, para.
O Adam fala até que você lembra disso, né? Uma parada dessa.
É, fala isso.
Lembra disso, Tila?
Lembra disso?
Tem coisas que a gente nunca esquece.
Na verdade, isso aí é tipo uma quebra de quarta parede. Ele tá falando é com a gente. E aí, lembra disso, seus otários?
Lembra de Super Shock?
Lembra disso, NGF Cast, que vocês fizeram o filme?
Exatamente. Porque eu garanto que ninguém viu esse filme recente, só a gente.
Só a gente.
Não duvido.
Gente. Devagarinho vai aparecendo umas coisinhas que a gente vai anotando.
Olha, outro ponto negativo que eu vejo também é a falta que faz os mestres do universo. Porque ali a gente vai ter...
Isso daí o Murilo reclamou na live. Realmente, faltou muito mestre do universo.
Ali você tem só o Gorpo, o Mentor, a Tila. O Roboto, vamos dizer assim.
Sim.
Você não tem o Ariete, você não tem o Zangão.
Errou!
Foram apagados. Os Stratos. Então, será que
eles... Mas será que eles não aparecem na segunda temporada, de repente?
Mas é que tá, o Nilson. Não são nem mencionados.
Isso é.
E aparece quase todo mundo da Montanha da Serpente. Aparece o Tríclope, Mandíbula.
Mandíbula.
Homem-Fera. Aparece o Aquático. Aparece o Stinkor, Lagartauro. Exatamente.
Nem a Tila lembrando das aventuras dele passadas, né? Não aparece nenhum. Estranho.
Nenhum, cara. Será que ninguém...
Será que a Filmation prendeu?
Aparece aquele Fitsu lá, né? Como é aquele chão que tem
No comecinho aparece, né? Rapidinho.
Aquele outro que tem a garra... Parece
o Dagarra,
um...
o negão.
É, o negãozão lá, é. É. Só, cara, cadê esses mestres? Só aparece os soldados lá que parecem o mentor. Eu achei legal isso, né? Que mentor é uma patente pra eles, né, cara? Pra mim, mentor era o nome dele, porque é Man at Arms em inglês.
É isso,
né?
Que eu achava também. Eu achava que mentor era o nome.
Não, é porque o nome dele é Duncan.
Duncan. E aí o mentor, exato, ele é uma patente. É como se fosse um general, capitão, coronel, e você passa sendo um mentor. Homem, exato, de armas, né? Eu achei isso aí legal. Essa parte eu achei massa.
E o mentor tava bom, hein?
Mentor, pelo menos o mentor, massa, Max. Cara.
Pô, não, vou dar o braço a torcer. Ele tava parecendo um velho fera, assim, que nem o Liam Neeson, naqueles filmes dele, tá ligado?
Jedi, né? Parecia mesmo.
Very special set of skills, tipo.
Não, a Vanessa, que comentou comigo, ela é antiga já no NGF Cast, não participa de alguns episódios, ela comentou que ele tava praticamente o Batman do desenho, porque sempre que ele aparecia, vinha com uma corda, né?
É, tipo, não, ele parecia com algum gadget, tipo, e fazia uma parada legal, né?
Tá mais robô de ganga.
Você falou, é mais legal, ele parece realmente o Liam Neeson, cara.
Ah, é isso mesmo, um velhão, e ele tá botando pra quebrar.
É, daqui a pouco ele tava ligando pro esqueleto, né? Como é que o Liam
Neeson falou? Eu vou te achar. Eu não sei quem você é, mas eu vou te encontrar. E eu vou te matar.
Exatamente. Daqui a pouco ele tava ligando pro esqueleto falando isso.
But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Ele vai fazer na segunda temporada. Vai fazer isso na segunda temporada.
Tomara, aí eu assisto.
Ah, fiquei chateado porque o He-Man não cantou a música lá que eu mandei pra vocês outro dia.
Pô, não, vou falar aqui. Faltou pelo menos uma homenagem à trilha sonora clássica. Vou pedir pro editor tacar umas músicas da trilha sonora clássica agora. Uma montagem.
Vai te defender do mal.
Vai colocar a versão do Trem da Alegria também?
Caraca, Lion Man?
É, essa não, é a música que eu ia falar, não é? É do Giban, cara.
Do Giban. É do Giban,
E bem, vai te defender do mal, pô.
Agora, ninguém vai falar também do filho da puta do Rei Randor?
Não, ele foi, ele da foi da um arrombado. Deu... Desculpa o palavrão, mas ele foi um arrombado.
Não, a gente não tem nem comentado esse cara.
É, ele foi um pau no bumbum.
Eles viram tanto que ele era um filho da puta, ô Murilo, que tiraram ele do desenho, não apareceu mais.
Não apareceu mais.
A Malena, a mãe dele, parece, deu a impressão de que ela já sabia.
Morreu de fome.
Ou seja, ele é corno também, porque isso é engraçado.
Sempre foi, até na hentai.
Acho que o mentor que pega ela.
E aí, imagina quando ele souber que o mentor sabe que o Hordak fugiu com a filha dele. Aí ele vai rasgar com a unha, sabe? Aí ele vai querer subir lá na montanha da serpente e sentar em cima.
Que deselegante. Né?
Totalmente. Por quê? Vai virar o Michael Scott.
Rasgar. Você viu como esse reino do He-Man, cara, é um reino todo cheio de mentiras, cara? Ele pregava tanto que a gente fizesse o bem e falasse a verdade, e Maria eles mesmo mentem entre eles, cara. Povo hipócrita do caramba.
Ela é usurpadora, praticamente
uma novela. Eu quero o caso de família do Reino de Eterno.
Versão He-Man.
Imagina a Cristina Rocha entrevistando todo mundo lá. Mas por que você fez isso com seu filho?
Caraca,
aí começa a entrar pau. A Tila e a Malena começam a brigar.
Pra você ter uma filha bacana como essa,
ela é bacaníssima.
Ela é tão bacana que ela me trouxe num lugar desse. Peraí,
como lugar desse?
Que bacana desse?
Que lugar desse? Qual o problema de lugar desse?
Um filho não se trata num programa desse.
Que programa desse? Que baixaria? Baixaria é você que tem uma filha e você não dá valor. Então, por isso.
Aí veio o mentor pra se
parar. Sem querer, a Cristina cai no chão.
E acaba lá no ratinho, fazendo um exame de DNA pra saber se...
pra saber se o mentor é o pai da Tila mesmo.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Vamos lá, a gente não comentou aqui. Será que a Tila vai namorar aquela menininha lá? A personagem
não,
lá?
Não, não,
acho que
não.
É uma relação de mãe e filha, eu acho.
Eu acho que ela ainda, ela ainda arrasta uma asa pro Ada ainda.
Eu digo, mas ela fala isso.
É discípula da Tila, praticamente, né?
Exato, do jeito que a Maligna assume que gosta do esqueleto, a Tila fala que ela gosta do He-Man do Ada. Eu acho que ela gosta
ela
mais.
Fala, então... Você, como é que é? Você foi ignorada, né? Uma parada dessa, ela fala pra Tila.
Não, ela chegou assim de... Você sabe o que é ser mulher de bandido, né? Aí ela...
Ah, a tolice dos jovens. Eu também vivia fascinada por homens perigosos quando era apenas uma garota idiota como você.
Como é que é?
Não perca tempo com homens assim, criança. Só pensam neles. Você nunca vai mudá-los e eles nunca retribuem o seu afeto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Não aceite conselhos de alguém como a Maligna, Andra. Lembre-se, ela é a única aqui que tem um esqueleto no armário.
Mas não sou a única que não era correspondida. Não é, Tila?
E aí, cara, eu não consigo entender, por mais que é a série do He-Man ser He-Man, que não sei o que, o protagonista da Tila, eu não vejo problema nenhum da Tila ser protagonista do negócio, eu acho super legal, e acho que canal e podcasts que falam sobre isso, cara, eles estão puramente fazendo clickbait, velho, porque não tem problema nenhum de contar a história desse jeito com a Tila.
Não,
véio.
Cara, eu vou te falar, tem muito fã que não gostou.
Sim, clickbait, não foi o que combinamos no começo, nos bastidores aqui, né, fazer um clickbait.
Não, a gente faz, né? A gente tá começando agora, a gente pode.
o problema, Taro aí, continuação da série clássica.
Tem outro problema, Adriano. Aí outra polêmica que eu até esqueci de comentar. No trailer, aparece muito He-Man. Aí quando chega no desenho, eles fazem isso só no primeiro episódio e no final. Aí chega o fã que só tá reclamando
disso. Tem um flashbackzinho,
isso
que eu ia falar, inclusive. Tem um
flashbackzinho.
Inclusive, vale ressaltar que no trailer...
O primeiro trailer, Nilson, tu lembra?
Lembro.
Era He-Man do começo até o final.
Sim, era ele lá no cavalo de ferro, lá chegando, olhando a cidade.
Que não é ele.
E não é ele, é o He-Man do mal.
É o Faker, né?
É, o He-Man do mal.
Eles atraíram todo mundo com esse bagulho aí, né?
Sim.
Mas se é pra atrair a galera toda, porra, por que não soltou, não esperou mais um pouco? Vamos soltar os outros episódios, que vai ter mais He-Man nos outros episódios, aí a galera não vai reclamar.
Tinha que botar mais um pouco. Eu achei curto demais.
Cara, eu não ligaria da série do He-Man ser protagonizada pelo Galvão Bueno, se fosse um desenho bom, entendeu? É que é ruim essa merda. É ruim.
Bem, amigos de Grayskull, estamos aqui mais uma vez.
Max, o Kevin Smith falou numa live, ele chamou os fãs de crianças. Vocês não cresceram, porque vocês não gostaram. Estão reclamando muito. O que você acha disso?
Eu acho que quem não cresceu foi ele. Não aprendeu a escrever roteiro. Miserável. Mostra minha identidade aqui, moço. Eu tenho 30 anos de idade, já cresci sim, tá? Ô mãe, traz meu Nescau. Cresci.
E você, Nilson, o que você acha de te chamar de criança? Porque tá reclamando muito.
Não, é babaquice do cara, entendeu? É que assim, o que acontece?
Quando... Mas foi reclama,
não, pô. Não, então, mas aí...
Peraí. Tá aí o Murilo que não deixa mentir. Quando apareceu o Cavaleiro do Zodíaco que botaram o chum de mulher, o que, que ele fez? Reclamou, não, nem viu.
Não, mas...
Aí sim.
O povo reclama, assim, isso é normal. Às vezes com conhecimento de causa. Mas qual que é o contexto dessa história?
Eu reclamo, fico no cima do
muro. Então...
Gostei de alguma coisa, não gostei de outra.
Ele tem razão no que ele falou? Talvez, porque o que acontece... na cabeça dele, houve essas reclamações, por quê? Porque a galera que é mais saudosista, obviamente, exato, queria que aparecesse muito mais o He-Man. Até porque, como sim, você mesmo falou, nos trailers dava só He-Man, não dava o resto. Só que aí, o que acontece? Quando soltou os episódios e ele aparece em 2 episódios só, falei, mano, tá de sacanagem, né? Porra. Então, tipo, a reclamação não é infundada, o povo que tá reclamando com razão, muito baseado também nos trailers, obviamente, porque o He-Man aparece de tudo quanto é jeito nos trailers. Mas, na prática, não é o que acontece. Então, assim, o povo saudosista tava, obviamente, esperando vir um He-Man várias vezes, um episódio focado nele, mas veio no focado na Tila. É problema? Não é problema. Mas... tinha que fazer uma inclusão maior do He-Man aí nos episódios. Eu acho que ficaria mais interessante até pela galera saudosista em si.
Ou então soltar um trailer e sinopse que compete com a obra que eles estão fazendo. Né? Um negócio honesto, né?
Exatamente. Coisa que não foram.
Cadê o Procon?
Você me deve satisfação, sim.
Cadê o Procon nessa hora?
Cadê o Celso Muçulmano lá pra resolver essa parada agora?
Celso Muçulmano, isso mesmo.
Cadê o Celso Muçulmano?
Propaganda enganosa.
Afirmação falsa enganosa.
Chama a polícia. Chama o aviador. Eu gostava do Celso.
Essa parte do trailer eu vou concordar com vocês também. O trailer promete uma coisa e a série entrega outra. Mas que obra ultimamente que o trailer entrega, o filme entrega o que o trailer prometeu?
O miserável é um gênio!
Isso aí é uma técnica.
Conto do Vigário.
Cara, a Marvel faz isso todo dia, mano. Todo filme da Marvel é isso.
Cara, mas você não chega, não viu um trailer do filme da Marvel quando você chegou lá, era Ursinhos Carinhosos, tá ligado?
Ah, a gente viu o trailer da Marvel onde o Hulk corre pra enfrentar o Thanos e o Hulk nem aparece.
Exatamente.
No Infinita, cara.
Nem.
Eles dão uma enganada também, mano.
A gente já sabia que era golpe.
É a mesma coisa, mano.
O que eu tô falando?
Cadê o Thanos com duas do infinito lá, e na hora que ele vai enfrentar o Capitão América, ele tá com todas.
Por isso que eu acho que o Celso Russomano tinha que ser chamado.
Agora eu quero a nota fiscal.
É verdade. Alguém tem o número do Celso aí?
Eu assisti a ele na Sônia Branco, direto.
Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Gente, vamos lá. Vamos então pra melhor cena. Melhores cenas, Adriano. Melhor cena pra você.
Melhor cena. Cara, transformação dele no primeiro episódio, gostei pra caramba.
Pelos poderes de Grayskull.
Yeah.
Tinha que ser, né? Podem botar o He-Man em menores cenas possíveis, a gente sempre vai lembrar dele, velho. Ele pode nem aparecer.
É.
Ele pode ser lembrado num flashback que a gente vai falar, cara, a melhor cena é dele com os peixes lá, no barco. Foda. O He-Man continua um nome muito forte no desenho. Cara, a melhor cena pra mim, eu vou falar que foi a... Mesmo não tendo nada a ver com o passado do Gorpo na Filmation, eu gostei dele se sacrificando com o Scarecrow. Eu achei sensacional, cara. Achei maravilhoso. Ele finalmente mostrando a magia dele. E do nada, né? É. Ele mesmo superando o passado triste dele e sendo finalmente um oráculo.
Olha, amiga, eu tô conseguindo. Eu!
Gorpo, você tem que aguentar.
Tila, tudo bem. Eu não estou com medo. Ele não me assusta.
Será que ele volta, gente? Vocês acham que ele vai voltar?
Não, eu acho que não, sei lá.
Eu acho que não volta.
Que o Kevin Smith dizem, não sei se é verdade, mas várias matérias informando que ele odiava o Gorpo e quis tirar ele logo do desenho. Será que foi isso?
Não sei, não vi nada disso.
Eu acho que se ele odiasse, ele nem botava o Gorpo, cara.
É. Isso que já tratou de matar logo.
É isso mesmo. Se ele odiasse, não daria um final tão heróico pra ele.
Tão heróico. A gente simplesmente deixava ele lá, que nem o Pacato ficou lá. Eu acho que ele não gosta do Pacato, gente. Meu...
Transformou ele num coach motivacional, né?
Deixa nem o bichinho se transformar, né?
Pois é, cara. Não, a transformação do Pacato agora vai ser esse. Ele vai se transformar num psiquiatra. Se for ele que
clama pelo poder.
Vai virar o Leandro Carnal, aí.
O Marco, quando não gosta, é foda.
Essa foi foda. Tipo,
Max, tem alguma melhor cena nesse desenho?
Max. Cara, sei lá. Sobe as letrinhas assim.
Não fala isso, não.
As letrinhas vai subindo e a gente fica feliz, porque acabou. Mas.
Peraí, você não gostou do esqueleto com a voz do Plankton, não?
Mas o que deu em você?
Me desculpe, mas qual é a sua graça?
Deixe ela em paz.
Ela me fez uma pergunta, capitã. Então ela merece uma resposta.
Então, até o esqueleto até que ficou legal, mas como disse, tava destoando do resto todo, né? Ele tava dando uma de engraçadão assim, mas tava meio que destoando, sabe?
Não, a cena que ele chega pra menina e fala, eu não tive... Como é que é? Depois que eu fiquei assim, nem pude dar prazer a nenhuma mulher. É uma coisa muito estranha. Nada, né?
Gratuito, né?
Olha o meu rosto, menina. Ele foi o responsável por uma vida solitária na qual ninguém me queria como um homem.
É? Gratuito demais, né?
Caramba, mano. O cara parece que tava num stand-up. Ele não tava naquele desenho. Mas, ó, cena que eu achei menos ruim. Quando o mentor velhão, Batman Liam Neeson, começa a distribuir socos gratuitamente lá pro aqueles soldadinhos do cara do que troca de olho lá.
Não, ele tava mais He-Man do que o próprio He-Man. Tem uma cena que ele salva o He-Man, né?
O mentor Liam Neeson, ele é a melhor coisa desse treco.
Sim.
Mentor Neeson. Também,
cara. Bem lembrado. As cenas todas do mentor eu gostei. Até a cena que ele é esculachado no palácio.
Meu senhor, eu sinto tanto que tenha que descobrir desta forma. Mas o príncipe ordenou que guardássemos segredo.
Saia.
Senhor?
Saia! Eu retiro o seu título de expulso do palácio para sempre. E se eu voltar a vê-lo de novo, farei com que seja executado.
Como queira, meu senhor.
Não, era o que eu ia comentar.
Ele teve a hombridade de sair... Foi em pé, foi embora.
Pra mim, a melhor cena pra mim foi do mentor na hora que ele chega lá no barco, entendeu? Que ele chega no barco já descendo o cacete em todo mundo. E ali pra mim foi a melhor parte.
Voadeira com os dois pés, né, no peito.
É?
De uma vez, cara.
E o aquático faltou.
Eu também achei.
Faltou. Murilo, melhores cenas pra você.
Cara, por mais que o Max tenha zoado aí que o Pacato... Coaching e tal.
Pá, coach.
Mas eu já falei pra vocês em outras lives, outros casts que a gente participou, na minha infância, onde a minha cachorra, minha primeira cachorra, ela chamava Tila. Ela chamava Tila e meu pai falava que ela era muito pacata. Quando eu vi a Tila e o Pacato junto conversando, cara, literalmente eu chorei porque me remeteu muito à minha infância, cara.
Você lembra quem me deu o nome Pacato? Foi você. Eu era um gatinho assustado, com medo da própria sombra. E enquanto você cuidava de mim, começou a me chamar de Pacato. E por um bom motivo, já que eu sempre fugia das brigas por estar com medo, é claro. E o seu jeito é diferente, mas eu consigo ver o que você está sentindo agora. Isso não é raiva, é medo. Você tem medo porque só agora está percebendo que Adam confiou tudo isso a você. E tem medo de desapontar ele.
Eu descobri que mal conhecia ele. Você sabia quem ele era.
Você também. Ele era mesmo seu melhor amigo. Você acha que o Adam teria feito o sacrifício que fez se já não soubesse que você ficaria aqui protegendo a Eternia por ele? Ele te confiou muito mais do que o segredo dele, Tila. Ele te confiou a própria Eternia. Eu podia saber o grande segredo do Adam, claro. Mas, Tila, você conhecia o coração dele. Então, se pergunte o que o Adam iria querer.
Bom gatinho.
Eu amo até hoje essa cachorra, tenho a tatuagem dela, sinto falta dela todo dia. Então pra mim é muito, muito, muito marcante a Tila como personagem, porque me faz lembrar da cachorra, né? E eu gostei muito também, cara, daquela luta do He-Man do esqueleto logo no primeiro episódio, que a gente vê que o esqueleto ele não tá mais bobinho, cara, como ele era. Ele realmente virou um baita de um feiticeirão mesmo, sabe? Ele abrindo um portal e dando um soco, e no outro portal a mão dele ficando bem maior pro He-Man segurar.
E a cena que ele
Doutor mata. Estranho.
Que ele mata o Homem Musgo lá, né?
O Homem Musgo, é?
Cheirinho de pinho, né?
O He-Man não acredita no que tá vendo. Essa piada foi sensacional. O cheiro de pinho foi foda. Porque o boneco cheirava. Tinha um perfume. Hein, Max? O boneco do Homem Musgo.
E nunca mais retorne. Você primeiro, Homem Musgo. Cheirinho de pinho. Não dá pra limpar o jardim sem arrancar as ervas daninhas.
Aí o He-Man ficou com a cara assustado, né? Caraca, é a primeira vez que ele vê alguém morrendo, porque no desenho
Exatamente.
Não tinha morte.
É a primeira vez que ele vê alguém morrendo, porque nas outras vezes ele conseguia salvar a galera, né? Agora ele não conseguiu.
Tá bem lembrado disso.
Ele não conseguiu salvar ninguém. Aí o cara morreu.
O roteiro não deixou.
Aí ele ficou meio chateado, ficou meio assustado mesmo.
O roteirista falou, vamos foder esse He-Man. Mas enfim, falando de emocionante...
Mas nisso aí eu acho que o He-Man ficaria assustado porque ele percebeu que o esqueleto agora sabia fazer uma técnica que ele enfia um membro do corpo dele num buraco e do outro lado o negócio sai gigantesco.
Que perigo, entendeu? Hein?
Então, não posso nem ver, que eu adoro.
Que perigo! É
perigaço, é?
Mano. Perigosíssimo isso. Um membro, já pensou? Mas,
nossa, gente... Deus.
Falando de emoção, eu fiquei emocionado com a cena que o Adam encontra o Pacato também, o Murilo.
Achei uma magia que muitas pessoas bonito. Gostariam de aprender.
Foi atrasado, mas encaixa, né?
Pois o meu áudio é que tem delay.
É que ele tá no telefone.
Nilson, melhores cenas pra você, vamos acabar lá.
Pra mim a melhor cena ainda foi a do... O áudio tá aberto aqui?
Tá aberto. Selo He-Man?
Não, mano, pelo amor de Deus, aquela transformação dele de Sailor Moon, não dá não.
Colorida pra caramba.
Não, mano, fugiu da caracterização do He-Man mesmo, entendeu?
Podia ser menos colorido, né?
Talvez. Eu acho
que sim, porque a antiga era dark pra cacete.
Pelos poderes de Grayskull. O que é Grayskull? É um castelo que tem o formato de uma porra caveira. De uma caveira. Aí a transformação dele dá a entender que o castelo tem o formato de uma piroca colorida.
Ai, que delícia!
Porra. Ô, Adriano, deixa eu te passar uma informação. Fica da mesma cor. Aquele meu castelo Deus. Em qual o castelo de Grayskull é transformado, entendeu?
Então deleta essa parte aí, Cadu.
Não, tá certo, a reclamação é válida. Deixa.
Eu nem me lembro mais da cor do castelo. Porque, não, é branco ou é dourado?
É porque eu tô vendo aqui agora.
O normal?
Não, o do... Não, o escondidinho.
Escondidinho.
Escondidinho. Escondidinho. Escondidinho de frango.
É um triplex, tava escondido. Eles mandaram fazer.
Enquanto a gente conversa aqui, eu tô vendo umas imagens e ficou exatamente as duas imagens lado a lado, cara.
Caramba, sensacional. Mas melhor eu vou deixar a piada que foi boa.
Ó, pra mim, a melhor cena, como eu falei, é a do mentor chegando lá nos barcos pra dar um cacete na galera. Só. E o final.
Mentor. Mentor foi...
Mentor é foda.
Ele é foda. Se tivesse um live action, quem podia ser o mentor?
Liam Neeson, é? Com certeza, ué.
Liam Neeson
com bigodão.
Liam Neeson se aposentou.
Não, tinha que ser o...
Te aposentou?
Te aposentou. Tinha que ser aquele cara... Como que é o nome daquele cara lá do... Chuck Norris. Tinha que ser Chuck Norris, cara.
Chuck Norris. Caramba, velho. Chuck Norris, nossa.
Seria perfeito. Ia ser o Chuck Norris. Ia ser da hora, fi. Fortão, bigodão.
Porradeiro.
Porradeiro, é ele.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Vamos lá, vamos pra nota, gente. Qual a sua nota, Adriano, pra He-Man? He-Man não, corrigindo. Mestres do Universo Salvando a Eterna.
Eu vou dar a nota 8.
8?
8.
Mas eu sei que era 10 e depois desse debate todo você mudou, hein, Adriano?
Não. Continuo gostando bastante. Eu queria ver mais He-Man, né? Mas eu gostei pra caramba da história, né? Uhum. Concordo com o Max que deu uma queda aí na animação, né? É, eu acho que podia ser bem mais bonito, né? Talvez eles caprichem mais com o passar do tempo, né? Eu acho que eles não quiseram investir muito.
Investir,
né?
Muito, é.
Exato. E pra você ver, se você for olhar as primeiras temporadas de Castlevania, foi na mesma pegada. Poucos episódios, né? E sim, na última temporada de Castlevania, você vê que a animação tá uma qualidade incrível, impecável. Então eu espero a mesma coisa, né? Vamos ver aí nas próximas temporadas se bombar, se explodir, como eles estão falando aí, que vai ter muita pancadaria entre o He-Man e o esqueleto, né?
Kevin Smith prometeu, depois de tanta reclamação, ele falou vai ter muito He-Man, esqueleto, e vai ser violento.
E daí, quem sabe na terceira temporada venha com uma animação escandalosa.
Isso aí. Mas você não tá acreditando muito?
Não acredito.
Fala lá, que sua nota. Eu vou dar minha nota no final.
Nossa, cara, eu vou dar uma
quantas
nota.
Quantas mãozinhas nerds, meu filho?
Eu vou dar uma mãozinha nerd invertida, assim, tá ligado? Pra baixo, né? Como eu falei, não é...
Ele sempre faz isso.
Não é vida longa e próspera, é vida curta e miserável, né? Preciso de um desenho desse aí. Uma desgrama dessa. Eu vou dar, cara, vou dar nota 2 pelo mentor. Pelo porque mesmo. As duas cenas mentor. Do mentor, é isso. É bom. É isso. Pelo mentor eu dou nota 2. O resto todo mundo toma 0.
Ai, que burro, dá 0 pra ele.
Que burro, dá 0 pra ele.
Quase que eu pensei que tu ia falar, quase todo mundo tomando cu.
Eu tava esperando. Na igreja,
não posso fazer isso.
É, ele não pode fazer isso daí.
Vai lá, Murilo. Sua nota.
Cara, minha nota também vai ser 8, tá? Uhum. Tem problemas na animação, como eu falei, algumas partes o desenho deixa a desejar. O fato de não ter também, como eu falei, mestres do universo pra ajudar ali também me incomodou um pouco, eu gostaria de ter visto mais.
Bastava o Ariat, hein?
Bastava o Ariat, cara. Ariat, o Stratos ia ser legal. Um anãozinho assim, sabe, parrudo, cabeçudo.
É. Você não é bicha não, né? Você tem um jeitão de homem mesmo, né? Mas tem tanta bicha que tem jeito de homem também, não quer dizer nada.
Ó, que isso? Dica aí, ó. Dica aí, ó, pra vocês aí do estúdio, quando o Aria te aparecer, por favor, coloquem o gigante Léo pra dublar ele.
Pelo amor de Deus.
Porra, Nelson Ned, por favor. Chitas.
Ficou faltando também alguns veículos clássicos, né? Como a Patrulha do Vento, aquele outro jet skizinho lá que eles têm.
Tinha um furgão, né? Tinha um furgão com uma roda sinistra.
Tinha.
Eu esqueci o nome desse.
Eu também não vou lembrar, cara. São pequenos detalhes assim que não prejudicam. Não me incomodou não ter tanto He-Man, porque eu comprei a ideia de que a série chama Salvando a Eternia. Precisa se salvar a Eternia, se salvar a magia, e o He-Man é feito de magia. Então, salvando, e aí na segunda temporada é que a gente vai ver. Se na segunda temporada não tiver He-Man, o final
segunda
que aconteceu...
Segunda temporada, Murilão, desculpa a gente interromper, a segunda temporada vai ser salvando o He-Man.
É porque ele tomou aquela nerfada lá, né?
Então.
E o esqueleto disse.
A gente vai comentar o que vai acontecer na segunda. Dá sua
nota. Então eu acho que se não tiver na segunda temporada, aí sim é golpe. Mas por enquanto tá beleza, nota 8 pelo conjunto da obra.
Nilson.
É pra ganhar ou pra perder?
É, eu daria, eu vou dar uma barota 2, mas pra ganhar uma, não, mas não, mas aí agora eu vou falar sério, não. Eu acho que merece uma nota 5. É, pelo menos ao meu ver, merece uma nota 5 pelo seguinte.
Nota média.
É, na média, porque assim, eu realmente não ia assistir, como eu disse, mas acabei assistindo e gostando, enfim. Eu sou mais do saudosista, gostava do He-Man clássico, antigo, a animação me atraía muito mais. Mesmo com aquela corridinha parada, era, né, típico. Mas assim, por que nota 5? Bem, os combates, eu achei os combates bem legais, principalmente os do Mentor. Eu achei que as lutas que o Mentor aparece foram muito boas.
Demais,
sim. Mas, tudo bem, não me incomodou também a falta do He-Man, porém eu acho que seria um ponto importante para a história num todo. A minha visão, obviamente. Tudo bem que acontece a fatalidade com ele lá por causa do retardo que ele tem, né? Por causa da lerdeza que ele tem. Mas, enfim. Acho que nota 5 pra mim aí tá uma nota legal. Nem muito ao céu, nem muito à terra. Então, vamos ficar ali no meio termo, porque eu acho que ainda pode se melhorar essa animação, né? Vamos torcer para que a próxima temporada tenha um conteúdo um pouco mais explorado de uma forma mais positiva para essa série num todo, né? Como o Murilo mesmo falou, Mestres do Universo, quase não apareceram os Mestres do Universo, então tem algumas coisinhas assim que eles poderiam polir e deixar um pouquinho mais atraentes. Eu acho que eles vão conseguir fazer isso.
Tomara, Deus te ouça. Os deuses que te ouçam.
Amém.
De eterno.
Deus de eterna, que o espírito de Grayskull te ouça.
Exatamente.
Sabe que o único Deus de eterna no momento.
Ele tá caçando lá o mesmo.
Sabe que o único Deus de eterna no momento é o esqueleto, né?
É. Skeletor God? Tem um boneco, cara.
Skeletor. Eu tô vendo ele aqui agora, inclusive.
Tomara que o esqueleto domine esse lugar meu e pegue todos esses castelos com formato de falo cristalizado e transforme tudo em caveira.
Esse é mais interessante.
Deixa eu dar minha notinha aqui. Eu, como bom fã de He-Man, eu gosto das animações clássicas, gosto do desenho de 2002 também. Eu acho que fez muita falta a dublagem do Garcia Jr. Infelizmente ele não tá. Eles podiam ter usado. Eles queriam tirar o He-Man porque o He-Man é muito overpower, né? Ele resolvia tudo, ele é muito poderoso. Eles queriam tirar o He-Man de cena pra ter um plot interessante. Mas eu acho que eles podiam deixar o Príncipe Adam, cara. Podia o He-Man sair, ele perdeu os poderes, a espada partiu. Deixava o Príncipe Adam. O Príncipe Adam, ele ia, durante essa primeira parte, ele ia superando as fraquezas dele, concordo, se mostrando importante.
Concordo.
E também conquistando a confiança da Tila novamente no processo.
Conquistando a Tila. Você quer dizer, né?
Exatamente, conquistando a Tila. Eles precisavam de tirar aquela personagem nova. Podiam ter deixado o Príncipe Adam.
Exatamente.
E aí no final ele podia até mesmo morrer.
Daquela cagona, daquela mina lá.
Podiam tirar ela também, exatamente. Deixando o Príncipe Adam, a morte dele no final pro esqueleto podia ter até mais impacto.
Exatamente.
Seria a primeira vez que ele morreu.
Porque, ali, na verdade, ele morre ali quando a espada parte. Só que ninguém. Eu não entendi que ele tinha morrido. Pra mim, não, ele tinha ido parar na puta que o pariu.
Lá,
no caso dele, aquele quadrado. Porque
os dois somem, né?
Falaram que a espada foi pra um canto e a outra. Uma espada foi pra um canto e a outra foi pro outro. Aí o He-Man tava segurando a espada, ele foi pra lá. Sim. Aí eu imaginei na hora. He-Man foi pra um canto e a outra espada, o esqueleto foi junto pra lá.
É isso que eu pensei. Porque assim, quando você vê a cena da espada dividida, o He-Man tá segurando uma e a mão do esqueleto tá segurando na outra mão do He-Man. Isso. Então é isso que você falou mesmo. Dava a impressão de que cada um ia pra um canto. Só que ninguém contava que o canto do esqueleto era o cajado da porra da mulher lá.
Parece que uma é do bem e outra do mal, né?
Olha. Essa daí foi uma jogada genial do esqueleto.
Dito tudo isso, eu vou dar uma nota 6 por enquanto. Quero ver o que eles vão fazer na próxima temporada. Então,
não queira ver,
por
não.
Por enquanto vai ser 6 mãozinhas negras. Porque eu acho que tinha que ter o Príncipe Adam participando. Eu fiquei muito triste que o Pacatim também não participou da aventura. Podia.
E o
podia dar esse conselho. Ele tava defendendo a feiticeira, cara.
Porque ele é muito pacato.
Aquela velha desculpa. Fica aí que vai precisar de você. Fez isso com o mentor também, ô Murilo.
É que ele é muito pacato. Ele ia atrasar o processo mais ainda. Ele ia. Entendeu?
Outro vacilo do estúdio de dublagem daqui do Brasil. Do Brasil.
Mônica, a lombada.
Do Brasil?
Ô, Cebolinha aqui, participando.
Que droga, Mônica. Eles mostraram uma no primeiro trailer com a música da Bonnie Tyler. Eles mostraram uma dublagem pra gente. É, a do esqueleto tava sensacional, tava perfeita. E a do He-Man também. E aí, quando sai o produto final, eles lançam com uma dublagem completamente diferente do que foi mostrado no trailer.
Parece que teve uma briga até, cara. Muito estranho.
Pois é, não sei o que aconteceu, né? Mas, infelizmente, isso é, existem vários fatores, né, que podem ter acontecido. O dublador pode ter morrido, não chegou a um acordo. Não sei, tiveram que trocar, não sei. Ah, é verdade, né? Porra.
Ele não chegou a morrer, ele foi teletransportado pra puta que pariu.
E aí acabou resultando nisso daí, que deu uma queda...
É o Cassius Romero. O Cassius
Romero não foi legal, né? A primeira dublagem tava perfeita, lembrava... aliás, não lembrava em nada o Garcia Júnior, mas tava boa, tava condizente com o personagem, com aquilo ali.
Ele tem uma voz mais
engolfada. Ele tinha realmente a força. Né? Agora, quando saiu o produto final, eu não vi força nenhuma.
A força tava ficou meia bomba.
Em ovos, praticamente, né?
A força ficou meia bomba. Ficou meia força.
A força ficou lá, gente, com o Luke Skywalker.
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Pra fechar esse NGF Cast, o que vocês esperam pra segunda temporada?
Que ela não exista.
O que será que vai acontecer?
Eu espero que o GoPro ressuscite. Eu espero que isso aconteça. O Roboto, pra mim, tanto faz como tanto fez. Se ele quiser continuar morto, tá bom.
Tem que ser consertado.
Deixa ele lá. Eu acho que poderiam explorar um pouco mais o conteúdo em cima também do He-Man, de repente, do renascimento dele, né? A ressuscitação dele, tipo, depois de 7 dias aí, né?
Será que o Adam morreu mesmo?
Então, mano, a facada onde foi ali.
Foi na apendicite ali, né?
Eu acho que ele se foi. Eu acho que ele ressuscita, mas eu acho que ele se foi. Pelo menos por um instante.
Rapaz, será que vão matar de novo? Vamos lá.
Ah, não vai usar. O cara foi transportado pra outro reino e morreu com isso. Imagine com uma facadinha dessa aí. Ele vai morrer duas vezes agora. E uma cena pós-crédito mostrando o outro reino lá na puta que o pariu.
Etéria.
E aê. Os cabelos da Xirra balançando assim.
Eu ainda acho que eles tinham que colocar na animação, fazer uma adaptação e colocar o Dolph Lundgren também. Só acho.
Pelo menos dublando, né?
É.
Será que no original não podia botar ele, não?
Sei lá.
Tem uma ilustração, eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, mas quando eu postar esse ano de Avcast vai estar no site, que é a Dora entregando a espada dela pro Adam se tornar o He-Man na próxima temporada.
Qual Dora? A aventureira?
É isso que eu ia perguntar.
Nossa! A Dora aí.
Aquele cabelinho Chanel, dá certinho, né, cara?
Pessoa, ela vem no skatinho, dando um pulinho, entregando a espada pro He-Man, mano. Isso é da hora, cara.
Não. Ela vai ficar perguntando onde é que a espada tá. Ela vai ficar perguntando.
Não, onde é que está o He-Man? Ela tá com a espada na costa. Onde é que está o He-Man?
Onde que eu acho o He-Man? Me ajudem a achar o He-Man.
Eu tenho que entregar essa espada pra ele.
Será que o esqueleto... Será que alguém pode se transformar, usar a espada pra se transformar enquanto o esqueleto tá God? Porque ele não vai se transformar em esqueleto de novo. Ele não vai ser burro de fazer. Não precisa de enganar ninguém, né? Não precisa de botar a forma normal.
Ih, ali só um Megazord pra pegar ele daquele tamanho ali agora.
Ele vai ficar full God esqueleto agora, pra sempre. Será que alguém pode se transformar enquanto ele tá esqueleto God, Murilo? Não dá, né?
Não é que eu espero, mas eu imagino que talvez tenha alguma coisa com relação àqueles outros... Os outros He-Mans.
Será que Grayskull, de repente...
Será que eles vão se levantar da bunda de lá?
Será que Grayskull, de repente, não cria vergonha na cara e para de ficar montado no bicho lá e começa a ir pra porrada?
Eu acho que ele vai receber, tipo, todos os poderes dele e o He-Man deve ficar... É porque senão vai ficar briga de Megazord, os dois gigantes também, né?
Então.
Puta merda.
A gente já viu isso daí em Kong versus Godzilla.
Eu acho que eles vão ficar no tamanho normal mesmo.
Estão viajando muito da maionese.
Desde que a Millie e Bob Brown não apareçam, tudo certo, né?
Isso. Meu Deus, não fala esse nome. Caramba, velho.
Mas tem que aparecer o John Cena. A gente não pode esquecer disso nunca.
Vai aparecer agora. Chega de
He-Man. Cena poderia ser He-Man.
Fácil. Ia ser da hora quando ele entrasse, quando ele aparecesse, He-Man, ia tocar a musiquinha.
O Adam podia ser o Carlos Alberto, né? O filho do Carlos Alberto de Nóbrega mesmo.
É, parece.
Marcelo de Nóbrega. Caralho,
perdeu,
agora. Tô me ligando aqui.
É isso aí, tô apoiado.
Os traços, né? Lembram mesmo com umas rochas, umas rochedos, né?
É.
Parece.
Perfeito.
Parece, mas tá, o He-Man tá mais colorido, Murilo.
Ah, mas é porque nós estamos
realmente, Murilo.
Vendo mais iluminado.
Parece.
Sei lá.
Então vamos lá pra nota.
Diamantezão.
É um diamante. Quer dizer que ele é tão forte quanto o diamante, será?
Então, seria o quê?
Acho que não foi isso, não.
Então, mudando aquela fala que eu falei lá de piroca colorida, um piroca em formato de diamante.
Diamantada, né?
Piroca isso. De 18 quilates.
Isso, da Tiffany. Isso.
Já não tá muito baixo o nível? Vai baixando.
Vai. Você chega no Lobcast daqui a pouco.
Isso.
Não tem como chegar no nível tão baixo.
Mas sabe por que não baixou mais? Isso é claramente falta do Felipe aqui nesse episódio de hoje.
Exatamente.
Isso é verdade.
Ah, meu Deus do céu, não pode ser. Eu só espero uma coisa nesse final, gente. Tem que ter a luta do He-Man contra o esqueleto. Ele tem que cair de um precipício. E ele tem que falar o que no final, Adriano?
Eu morri. Voltarei.
Exatamente. É isso aí. O Max não entendeu nada, ele não viu o filme.
Não vi. No episódio de hoje, amiguinhos, aprendemos que não se deve guardar mágoa, porque senão você estraga o desenho.
Exatamente.
Desgrama.
Exatamente. Esse daí pode ser o... Esse daí pode ser o conselho do dia no final.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.